O excesso de peso e a obesidade infantil continuam a ser um problema de saúde pública. Em Portugal, 31% das crianças até aos 3 anos têm excesso de peso e a percentagem não varia muito nas idades até aos 17 anos. A pediatra Helena Mancilha, coordenadora da Unidade de Nutrição Pediátrica no Centro Materno e Infantil do Norte, revela que ainda não se sabe qual foi o real impacto da pandemia, mas revela que, pelos dados até agora disponíveis, não tem havido um agravamento. Seja como for, os números continuam a ser preocupantes.
Segundo os dados que podemos ter neste momento, quer o estudo de vigilância COSI, que é um estudo europeu e que tem uma fração em Portugal e que faz, de facto, a monitorização da prevalência de sobrepeso e obesidade dos 6 aos 8 anos em Portugal. Os últimos dados que foram publicados em 2019 mostram que os índices de sobrepeso rondam os 30%, 29,7%, e os de obesidade 11,9%. O estudo da EPACI de 2012, que é feito também numa amostra representativa portuguesa, mas apenas até aos 3 anos, portanto em crianças de muito tenra idade, já temos de facto números também assustadores, na ordem dos 31% de sobrepeso, destes cerca de 6,5% já obesos, portanto em crianças até aos 3 anos de idade. E os números da OCDE 2014 também rondam estas cifras, à volta dos 30% de sobrepeso e obesidade dos 5 aos 17 anos. É claro que, e à semelhança de vários países de Europa, parece haver uma tendência a um platô, pelo menos a um não agravamento destas prevalências, destes números, mas mesmo considerando isso, são de facto prevalências intoleráveis, não é? Muito, muito significativas.
E tudo leva a crer que a pandemia agravou os números do excesso de peso e da obesidade em idade pediátrica.
Não temos esses números pós-pandemia, temos amostras isoladas, não temos números nacionais, não é? Com amostras representativas a nível nacional para já, mas sim, a impressão geral é que de facto poderá ter havido um agravamento. E muito interessante, e isto também são estudos preliminares que não sabemos se vão ser reproduzidos noutras amostras, mas temos eventualmente amostras em que parece que o agravamento foi maior nas crianças que estavam normoponderais e com a pandemia passaram a ter sobrepeso e obesidade, do que propriamente nas que já eram com sobrepeso e obesidade, que agravaram, mas não tanto. Isto poderá ter a ver com uma maior consciência dos que já têm sobrepeso e obesidade sobre aquilo que será recomendado fazer e, portanto, de algum modo conseguiram fazer alguma prevenção de um aumento tão acentuado. Mas são de todo resultados preliminares que não sabemos se confirmam depois em amostras maiores.
O que é que se pode fazer para resolver de vez este problema?
Isso é aquela pergunta para $1 million, não é? Portanto, se fosse fácil já estava resolvido em todo o mundo. Mas, de facto, muito mais do que atuar depois de já constatarmos o sobrepeso e a obesidade, será muito importante investir na prevenção. E a prevenção terá que ser necessariamente baseada em educação, de um modo holístico, com certeza, mas é muito importante que tudo o que possamos fazer em literacia de estilo de vida saudável, do culto pelo gosto desse estilo de vida saudável, sobretudo em família e incluindo as várias gerações, será certamente o único modo eficaz de termos resultados a médio prazo. Claro que não vai ser imediato, mas sim serão resultados sustentados a longo prazo. É claro que tudo isto implica um investimento das várias áreas da comunidade, não é? As escolas, a parte política em termos de podermos usufruir de espaços amplos, verdes, aprazíveis, de podermos fomentar atividade física e as próprias pessoas terem esse gosto por fazer, porque também muitas vezes vemos que às vezes há condições para fazer, mas as famílias não têm esse hábito, não é? E portanto é muito importante criar essa apetência, criar esse gosto e essa educação para a saúde e para um estilo de vida saudável.
A prevenção deve ser a principal aposta, mas é também fundamental, sublinha Helena Mancilha, combater os casos de obesidade infantil já instalados. Para isso foram criadas unidades como a que coordena no Centro Materno-Infantil do Norte.
Claro que temos que investir tudo o que pudermos e o que conseguimos e no que já está instalado, não é? No sentido de regredir ou pelo menos do não agravamento. E isso, mais uma vez, passa muito por o que conseguirmos modificar em termos de estilo de vida, quer da parte alimentar, quer da parte da atividade física. E é isso que tentamos muito nas consultas. É claro que terá que ser um trabalho em conjunto, não só da parte médica, mas também da parte familiar e da comunidade, das escolas, portanto tem que ser um trabalho conjunto, porque se não estivermos todos alinhados, tudo será mais difícil e neutralizar-se-á umas atitudes com as outras, não é? Tudo o que seja o aconselhamento de uma dieta correta, e dieta correta não é necessariamente restritiva, não é necessariamente desagradável, pode ser bastante apelativa, terá que ser bastante apelativa, e é nisso que temos que apostar, ensinar a comer bem e de um modo agradável. E, por outro lado, que as crianças e os adolescentes que sejam ativos, e mais uma vez, de uma forma agradável.
Helena Mancilha pede para que não se descurem os períodos de férias, em particular as férias grandes.
Não é raro sabermos de crianças que ficam 3 meses das férias de verão praticamente em casa, e portanto contrariar tudo isso e arranjar oportunidades aprazíveis e que vão de encontro às preferências de cada criança em particular, para que de facto se ocupem e se divirtam. Eu não aconselho nenhum desporto em particular, nenhuma atividade em particular, aconselho sim os gostos, dou muitas alternativas, podem ser muito variadas, em campos muito variados, não tem necessariamente que ser um desporto muito físico, mas que seja de facto muito de acordo com os gostos daquela criança em particular, porque só assim é que eu posso garantir que isso se mantenha no tempo e, portanto, que tenha sucesso a longo prazo.
E que alternativas são essas?
Por exemplo, teatro, escuteiros, bandas de música regionais, os bombeiros. Para os adolescentes com mais de 16 anos, por exemplo, conseguiram um part-time de ajudarem numa esplanada, de serem hospedeiros, portanto aquela secretaria de eventos, não é? Que muitas vezes empregam adolescentes assim por períodos curtos e que de facto são extremamente interessantes, criam imensas competências sociais que vão ajudar na vida futura com certeza, provavelmente até conseguem algum retorno monetário que também é muito gratificante e que de facto não estão em casa, não é? E saem e são úteis e também de algum modo têm relação com pares, porque um dos grandes problemas também desta doença é a baixa autoestima e muitas vezes dificuldades nas relações sociais e portanto é um modo de promover tudo isso num mesmo tempo, não é? Ao mesmo tempo.
Atividade física e alimentação saudável valem para todas as crianças, tenham ou não excesso de peso. É isso que pode garantir corpos sãos. A garantia da pediatra Helena Mancilha, que sublinha a importância de prevenir problemas futuros antes mesmo de se conceber um filho.
Acredito que é um todo. O que se come, e depois o modo como se está na vida. Desse conjunto é que teremos mais ou menos sucesso. Sendo que, e é muito importante esta noção, não podemos pensar só nesta geração em particular, mas se nós tivermos jovens mães com excesso de peso, com obesidade, sabemos que a programação das futuras gerações vão ser exponencialmente de mais risco para este problema. É muito importante que nós não pensemos só na nossa geração, mas à lá longo. Tudo o que podemos fazer para corrigir vai ter efeitos muitíssimo importantes nas futuras gerações. O que fizemos de bem e o que fizemos de mal. Portanto, investir muito nisso. Nós devemos, desde etapas muito precoces da nossa existência, programar as nossas futuras gerações no sentido de um melhor metabolismo. Ou seja, se nós, à partida, já formos indivíduos em que temos uma programação metabólica com tendência ao sobrepeso e à obesidade, tudo se torna mais difícil.
A pediatra Helena Mancilha, coordenadora da Unidade de Nutrição Pediátrica no Centro Materno-Infantil do Norte, explica que é possível programar as gerações futuras no sentido de um melhor metabolismo.